Yeah, but you know to be yourself.
Yes.
You see, while I am talking, I'm conscious of what I say,
yes.
I'm conscious of myself, yet only to a certain extent. A lot of things happen. Once I make gestures, I'm unconscious of them.
Yes.
They happen unconsciously. You can see them.
Yes.
I may say or use words, and I can't remember at all having used those words, or even at the moment I'm not conscious of them.
Yes.
So, any amount of unconscious things occur in my conscious condition. I'm never wholly conscious of myself.
Yes.
While I'm trying, for instance, to elaborate an argument, at the same time, there are unconscious processes that continue, perhaps a dream which I have had last night.
Yeah.
Or a part of myself thinks of God knows what.
Yeah.
Or of a trip I'm going to take, or of such and such people I have seen, or when I am at a, say, at writing a paper, I'm continuing writing that paper in my mind without knowing it.
Bem, boa noite a quem estiver presente aí agora e quem vai visualizar isso posteriormente. Mais uma noite aqui do Filosofia para Psicólogos no canal Gap Filosófico. E hoje vamos adentrar aqui no nono encontro, né? Vamos fazendo a leitura comentada a partir de alguns estudos do próprio Jung ou de comentadores de Jung, né? Contextualizando algumas questões, etc. E hoje vamos adentrar numa temática de tipos psicológicos que vai perpassar a questão da fantasia, né? Que de certa maneira, essa fala aqui do Jung tá reverberada a partir da sua noção, ou da noção geral, do modo geral, de ego, né? Que perpassa essas questões aí que foram, de certa forma, elaboradas pelo próprio Jung nessa questão, que de certa maneira vai perpassar esse diálogo, né, entre o que seria o consciente, o inconsciente, né, o que seria a fantasia, o que seria a imaginação, qual seria a relação dessas questões aí com essa noção de uma suposta inconsciência e da consciência em detrimento do ego, de um modo geral, e o diálogo que a gente já vem fazendo aqui há um tempo, né, através de Jung, dessa questão dos tipos psicológicos, né, da noção de alma em Jung. Quem assistiu os outros encontros vai poder vislumbrar esses encontros e como tudo isso, de um modo geral, se encontra, pelo menos na construção de Jung, não só com Jung, mas da história da filosofia, de um modo geral, da história da psicologia, entre aspas, né? Porque a psicologia, enquanto área de conhecimento, né, é algo muito recente, mas de certa forma já existiam, digamos, expressões psicológicas de acordo com a investigação que Jung se propõe aqui, né? Enfim, é uma questão mais ampla, né, que o Jung tenta abordar a partir da antropologia, etc., que a gente está propondo aqui esse diálogo para, como, digamos, uma ferramenta epistemológica, né, para psicólogos, mas também para curiosos da área de psicologia, da filosofia e das mais diversas áreas que a gente tiver interesse em participar. E é isso, aí eu passo a palavra para o Ítalo comentar um pouco e eu já vou colocar o livro aqui já para a gente começar a leitura e posteriormente fazer algumas inserções. É isso.
Perfeitamente. Então, até agora a gente já viu um bocado de coisa, né? Mas fazendo um pequeno resumo do encontro passado, como o Alberto falou aí, a proposta o conceito de Jung de psicologia é diferente porque ele leva em conta as necessidades psíquicas de cada época, de cada momento histórico. Então, para Jung, a psicologia não seria simplesmente uma ciência positivista que se desenvolveu a partir de determinado momento, mas o conjunto de ideias, de valores e de cultura produzidas a partir de um certo estado de ser psíquico. Então, quais são as necessidades psíquicas que produzem as ideias, que produzem as que levam o ser humano a criar cultura em cada momento histórico. Né? A psicologia seria, portanto, a área do conhecimento que iria estudar essas necessidades. E dessa forma, a gente pode apontar uma psicologia de cada momento histórico, de cada sociedade, de cada povo. Jung fez um retrospecto histórico, falou de como se expressam os diferentes tipos psicológicos que ele visualiza na Grécia Antiga, e agora está falando de alguns exemplos, de alguns tipos psicológicos que aparecem na Idade Média. Né? No encontro passado, ele falou um pouco da oposição entre alguns autores que partem da lógica para alcançar um conceito universal, Deus, por exemplo, isso era uma temática muito importante na Idade Média, versus outros autores que afirmam que cada coisa do mundo é única, irreproduzível, repetível, e, portanto, não, as coisas não podem ser comparadas entre si, né? Para a produção de conceitos mais amplos. Então, isso está no bojo de uma discussão antiga que é entre nominalistas e realistas. Né? Os realistas sendo aqueles que acreditam que, na prática, o mundo é repleto de objetos que se assemelham entre si, e a gente consegue agrupar esses objetos em classes de objetos, em famílias, né? A gente consegue classificar os objetos. E, de outro lado, um grupo que diz que não, que essas classificações não fazem o menor sentido, porque cada objeto do mundo é absolutamente diferente do outro, irrepetível, né? E os conceitos, portanto, seriam meramente nomes que a gente dá. Daí a gente chama esse pessoal de escola nominalista, ou de os nominalistas, né? Por fim, Jung mostrou uma tentativa de conciliação dessas duas coisas, né? E aí a gente vai continuar vendo agora para onde vai essas tentativas, para onde vão essas tentativas de conciliação entre nominalistas e realistas, ele falou de Abelardo, que é um pensador medieval, e agora vai começar falando da fantasia, que é um conceito caro à psicanálise, especificamente, já era caro a Freud, e é caro aos psicanalistas que vieram depois de Freud, principalmente os lacanianos. E é um conceito que, de forma bem interessante, tem uma produção teórica bastante vasta, desde os estoicos. Né? Tem alguma produção sobre fantasia, sobre fantasma, coisas que Lacan posteriormente vai retomar. E aí Jung vai falar alguma coisa sobre isso. Eu estou super curioso para ver o que é que ele vai dizer, como ele vai organizar esse conceito, né? E qual é o valor que ele tem, né, nessa discussão entre realismo e nominalismo. Então é nesse ponto que a gente está. Vamos ver o que é que Jung vai dizer.
Então, o que é engraçado dessa questão aí da fantasia, né, que você tocou no tema, não ia nem falar isso agora, mas já que tocou, né, que essa questão da fantasia nasce justamente de uma questão que Freud, digamos, da questão do trauma, né, digamos assim, né, que de certa forma Freud, o surgimento da psicanálise se dá a partir da perspectiva que Freud concebe que determinadas questões ocorrem a partir da infância, digamos assim, né? É, ligadas a, digamos, a uma imputação, a um subjugar sexual, né? Digamos assim, de alguém que provoca, digamos, um tipo de constrangimento sexual a partir de uma determinada conjuminação da infância, né? Só que Freud percebe que isso, enquanto totalizar essa questão, seria improvável, porque a quantidade de relatos que ele recebia nas suas sessões era incompatível com isso ocorrer na realidade. E a partir disso ele percebe que tem alguma coisa equivocada aí, né? De certa forma. E aí ele percebe...
Não tem como todos os pais de Viena estarem abusando sexualmente seus filhos, né? Tipo, aí ele percebeu, não, peraí. Como é que pode isso? Né?
E aí surge a dimensão da questão da fantasia, que não é necessariamente... um engodo completo, né? Mas é uma conjuminação de determinadas concepções, digamos, entre aspas, simbólicas, que representam um aspecto de realidade para aquele que, digamos, se encontra nesse determinado contexto. E aí eu acho que, talvez, se você quiser comentar algo, a gente começa a leitura, eu acho que vai ser interessante a dimensão que Jung vai entrar nesse aspecto aqui e outras questões que a gente vai elaborar. Mas se você quiser complementar aí essa questão de Freud...
O raciocínio de Freud é exatamente esse que você colocou. Ele chega a partir do número de casos de experiências sexuais na infância, ele percebe que não podia todas as crianças de Viena estarem sendo abusadas sexualmente, todos os pais de Viena estarem abusando sexualmente de suas crianças. Então ele percebe que as crianças têm fantasias relacionadas a como lidar com a sexualidade adulta, e essas fantasias para a criança têm valor de realidade. Pode não ter acontecido na realidade, no que a gente considera realidade. No entanto, a criança lida com a realidade de forma completamente diferente. Para a criança, a imaginação tem poder criador de realidade. Porque é através da imaginação que ela produz e testa formas de lidar com o mundo, né? Então, isso tem valor de realidade para a criança. E aí é que entra o conceito de fantasia. Vamos ver como é que Jung herda essa discussão e para onde ele leva isso.
Só antes de começar, eu só vou deixar uma indicação aqui de um filme que me recordou essa questão, que trabalha muito bem com essa questão desse imaginário, que deixa, inclusive, deixa uma interrogação, na verdade, né? Uma bomba para você resolver, que é o filme A Caça, do Thomas Vinterberg, né? Faz parte do movimento Dogma 95, né? Compartilhado por Lars von Trier e etc. Que ele trabalha justamente nessa dimensão do imaginário, vírgula, né? Porque o imaginário é que... Jung também vai trazer essa questão, né? Do diálogo, do imaginário com a fantasia. Aí já é outra questão que eu coloquei aqui, mas não era isso que eu queria colocar no momento, mas a questão da fantasia, né? E a fantasia tem algo de realidade, mas não necessariamente é mentira, no sentido de ser um aspecto falso, né? Mas ele compartilha de uma determinada dimensão da realidade. Agora, que dimensão é essa? Né? É necessária uma análise para você poder compreender que dimensão da realidade é essa.
Repete o nome do filme, por favor, Alberto.
A Caça, de Thomas Vinterberg.
A Caça.
A Caça, que ele trabalha justamente nesse aspecto da pedofilia, né? Uma menina que acusa um professor de ser pedófilo, só que o filme ele trabalha numa dimensão, digamos, delicadíssima, num aspecto que você tem que fazer uma investigação a partir dos detalhes para você fazer a sua interpretação. E o filme acaba e você não tem a certeza do que realmente aconteceu. Tanto é que há interpretações completamente diferentes, né? Desse filme, e é muito interessante como ele trabalha nesse linhame, digamos assim, né? Mas vamos ao livro.
O analista se sente quando tem esse negócio desse, né? Sem saber o que foi que aconteceu. Mas para o analista não interessa muito o que aconteceu de fato. O que interessa muito mais é que aquele fato é realidade para quem conta. Né? Então, pelo menos nesse sentido, a gente está mais ou menos coberto.
Então,
é interessante essa perspectiva. Vamos lá.
Pois é. Então, vamos começar a leitura aqui, né? 75. A relação do homem com a sua fantasia é condicionada em boa parte por seu relacionamento com o inconsciente em geral. E este relacionamento é, por sua vez, condicionado sobretudo pelo espírito da época. Espírito da época que a gente já trabalhou, que é uma das dimensões da alma para Jung, né? Em certo sentido. É, de acordo com o grau de racionalismo predominante, estará o indivíduo mais ou menos inclinado a abandonar-se ao inconsciente e seus produtos. E aí ele está retomando uma questão que ele já pôs na leitura anterior que a gente fez, né? A dimensão da racionalidade está delegada ao tipo psicológico predominante daquele indivíduo naquele determinado contexto, né? Então, abandonar-se ao inconsciente e seus produtos. E aí ele coloca: a esfera cristã, como todo sistema fechado de religião, tem uma tendência natural de reprimir no indivíduo o mais que possível o inconsciente, paralisando dessa forma sua fantasia. Em seu lugar, coloca a religião concepções simbólicas solidamente estruturadas que devem substituir plenamente o inconsciente do indivíduo. As representações simbólicas de todas as religiões são configurações de processos inconscientes em forma típica e com obrigatoriedade universal. A doutrina religiosa dá, por assim dizer, explicações definitivas sobre as coisas últimas, sobre o além da consciência humana. Sempre que nos é possível observar o surgimento de uma religião, vemos que as figuras de sua doutrina se apresentam ao próprio fundador como revelações, isto é, como concretizações de sua fantasia inconsciente. As formas oriundas de seu inconsciente são declaradas de validade geral e substituem, portanto, as fantasias individuais dos outros. O Evangelho segundo Mateus conservou-nos um fragmento desse processo na vida de Cristo. Na história da tentação, vemos como a ideia de reinado nasce do inconsciente do fundador sob a forma da visão do demônio que lhe oferece o poder sobre os reinos do mundo. Se Cristo houvesse entendido a fantasia em sentido concreto, tomando-o ao pé da letra, teríamos tido um louco a mais no mundo. Mas ele rejeitou o concretismo de sua fantasia e entrou no mundo como o rei a quem estão sujeitos os impérios do céu. Não foi um paranoico, como o demonstram seus êxitos, as ideias expressas de tempos em tempos por psiquiatras sobre a morbidade da psicologia de Cristo. Nada mais são do que palavrório de cunho racionalista, longe de qualquer compreensão de processos semelhantes da história da humanidade. A forma pela qual Cristo apresentou ao mundo o conteúdo do seu inconsciente foi aceita e declarada obrigatória em geral.
Todas fazer um comentário, Alberto, rapidinho.
Tá, beleza.
Eu tive um professor de psiquiatria que chegou para a aula e perguntou: olha, qual é a diferença entre um louco que escuta vozes e não me recordo qual foi a santa que ele mencionou, se foi Santa Teresinha, que falava sozinha também, conversava com Deus e Deus respondia para ela. Aí perguntou assim: qual é a diferença entre uma pessoa louca que escuta vozes e um líder religioso que conversa com Deus e Deus responde na cabeça da pessoa, né? E aí ele disse: é muito simples, o louco, por conta de sua condição, ele não consegue lidar com as pessoas do mundo concreto, não consegue lidar com a alteridade. Ele fica perdido no seu mundo, né? Um líder religioso como esse, ele não é um psicótico, dificilmente é um psicótico, porque são pessoas que conseguem começar movimentos, liderar outras pessoas, tem consciência de onde estão, para onde vão, né? E esse conversar com Deus, esse conversar com as vozes, é um misticismo. É um misticismo que não destrói a realidade concreta daquela pessoa, né? Por isso Jung afirma categoricamente que a psicologia do Cristo não é não é uma loucura, não é uma psicose, né? É muito mais complexo que isso, senão ele não teria conseguido liderar um movimento.
Na verdade, é complexo, e aí é justamente onde eu quero pegar o gancho. O complexo, a ideia de complexo em Jung, ela estava reverberada justamente nessa questão aí que você está falando. Porque o que é um complexo, né? Um complexo é uma reverberação de determinados processos digamos, entre aspas, e aí tem vários, alguns níveis, né? Mas eu vou simplificar aqui a questão para poder ser mais objetivo, né? Tem a dimensão consciente do indivíduo, isso partindo da interpretação junguiana, né? E a dimensão inconsciente do indivíduo, né? E durante a vida, e aí pegando toda a questão que a gente já elaborou aqui, né? Da dimensão de alma, o que é que a dimensão de alma concebe dentro de uma questão, digamos, de um determinado indivíduo? A alma concebe a dimensão, digamos, entre aspas, racional, a dimensão corpórea e a dimensão que ele já colocou aqui do espírito de uma época, né? E justamente os complexos, eles estão delegados, de certa maneira, à concepção do indivíduo inconsciente em um determinado contexto, circunscrito nessa concepção de alma desse contexto, ou seja, trazendo a perspectiva de alma, entendendo essas três dimensões, né? Que é a dimensão da noção do espírito de uma época, da noção da dimensão corpórea, da dimensão racional, que não só se totaliza enquanto racional, tem outra reverberação, mas não é o caso de eu trazer isso aqui, né? Ele vai ter uma série de, digamos, é como se o indivíduo ele fosse, de certa forma, carimbado, né, inconscientemente, por determinadas concepções, né, durante a sua vida, durante seus costumes, durante o seu processo de produção de cultura, né, e torna-o complexo, imprime nele uma série de complexos, na verdade, né, que se dão por uma questão que vai reverberar nessa questão do inconsciente coletivo, e aí posteriormente, né, que a gente pode tratar. O inconsciente coletivo está calcado naquela ideia que a gente já tratou aqui também, de certa maneira, né, que não só através da produção de... é através da produção de cultura, mas não só através da nossa vivência pessoal e convivência com determinadas coletividades e determinados ambientes, mas sim são reverberadas concepções a partir dos nossos antepassados, né, de certa forma, costumes que são repassados, né? A noção de inconsciente coletivo remonta a essa questão a partir daquele caso lá do paciente, né, que eu coloquei aqui, né, que Jung fez uma anotação a partir do deus Mitra, né, que tinha um falo balançando sobre o sol e quando ele soprava, ele criava o vento, né? O cara não tinha visto isso em lugar nenhum, mas de certa forma Jung viu nisso um indício de um determinado conhecimento que era perpassado de alguma forma, né? E diante disso ele chega na conclusão da noção de inconsciente coletivo. Mas o que é importante aqui, né, quando ele coloca essa, que parece uma declaração forte, né, à primeira vista, e até irônica, né, quando ele está falando que Cristo poderia ter interpretado essa noção de reverberação do imaginário ao pé da letra, de forma concreta, e aí ele coloca, remonta, de certa forma, ele já prepara o terreno diante desse diálogo, digamos, do nominalismo, e em detrimento da escola oposta, né, digamos, de um realismo que se propõe a tá baseado em uma concepção mais concreta da realidade, né? Se Cristo fosse alguém que, de certa maneira, não entendesse os seus processos imaginários como a reverberação dessa concepção, veja só o crédito que ele está dando para a figura do Cristo nesse sentido, né? Parece, digamos assim, uma ironia, um desmerecimento, mas não, na verdade ele está dizendo que o Cristo ele tinha uma concepção de mundo, né, em certo aspecto, que era refinadíssima, né? Diante do aspecto que ele conseguia compreender que aquela reverberação da sua concepção religiosa, né? E aí, se você for religioso, melhor ainda, porque isso só, de certa forma, provaria que ele tinha a total onisciência daquilo que estava ocorrendo ali, naquele contexto. E aqui eu estou sendo brincando com essa questão, mas de certa forma, de uma maneira séria, né? Diante disso que eu estou querendo colocar, né? Ele tinha uma determinada dimensão de que a sua concepção do imaginário, dos seus costumes religiosos, não poderiam ser reverberadas num sentido concreto, mas sim a partir de uma circunscrição, né, de um determinado contexto, que traria as seguintes questões dentro da noção do imaginário, né? Essa questão da fantasia, e aí posteriormente a gente pode trazer a questão de como Jung coloca a fantasia enquanto um processo ativo e um processo passivo, né? Remontando essa questão, digamos, do que aparece no sentido disso que eu já coloquei aqui, né? Que é a questão dos processos individuais inconscientes e dos processos coletivos inconscientes, né? Disso que pode ser reverberado a partir dessas questões. Então, o que se coloca aqui quando ele fala dessa noção aqui? O Evangelho, segundo Mateus, conservou-nos um fragmento desse processo da vida de Cristo. Na história da tentação, vemos como a ideia de reinado nasce do inconsciente do fundador sobre a forma da visão do demônio que lhe oferece o poder sobre os reinos do mundo. E aí ele coloca: se Cristo houvesse entendido a fantasia em sentido concreto, tomando ao pé da letra, teríamos tido um louco a mais no mundo. Ou seja, se ele não compreende isso, não quer dizer que isso é uma afirmação falsa, mas o que o processo imaginário ele se representa no real enquanto uma determinada simbologia circunscrito em uma determinada dimensão de realidade específica, né? Ou seja, vamos comparar essa questão do Cristo com a questão da criança que você colocou lá no início. Eu acho que fica bem didático, né? O Cristo é a criança, digamos assim, nesse momento, eu acho. Não sei se eu estou colocando bem esse exemplo, né? E aí você, a partir do... Não necessariamente o Cristo, mas esse contexto, digamos assim, nesse contexto conceitual aí, elaborado a partir, digamos, que isso seria a narrativa da criança, né? Mas isso quer dizer que é mentira? Isso que está sendo colocado não é isso que a gente está afirmando. É que existe uma dimensão de verdade, uma dimensão de realidade, que está para além do concretismo, que está para além do nominalismo, que já foi elaborado aqui por Yang. Essa que é a questão aqui, né? Aí veja como fica mais interessante essa colocação, né? Então, eu acho sensacional essa colocação aqui. Não sei se você gostaria de comentar.
Perfeitamente, eu concordo totalmente. É uma esfera de realidade que está para além do concreto, né? Mas que também Jung não constrói isso como um mundo platônico, metafísico, né, das ideias, né? Ele é construído concretamente a partir de herança cultural inconsciente, né? Vamos seguir.
Então vamos lá, cadê? Deixa eu só. Eu acho que eu voltei um pouco, não lembro onde que eu exatamente parei. Enfim, eu vou ler novamente aqui. Se eu repetir, não tem problema. Não foi um paranoico como demonstram seus êxitos. As ideias expressas de tempos em tempos por psiquiatras sobre a morbidade da psicologia de Cristo nada mais são do que palavrório de cunho racionalista. E ele já mete o pau na galera que, de certa forma, constrói essa narrativa de forma, digamos, racional. Racional no sentido estrito que ele colocou aqui outrora, né?
É quase um positivismo, né? Uma coisa meio... né?
Uhum. Então, longe de qualquer compreensão de processos semelhantes na história da humanidade, a forma pela qual Cristo apresentou ao mundo o conteúdo do seu inconsciente foi aceita e declarada obrigatória em geral. Todas as fantasias individuais perderam seu efeito e valor. Foram perseguidas como heréticas, como nulo atestam o movimento gnóstico e todas as heresias posteriores. O profeta Jeremias já se expressara nesse sentido, e aí ele vai colocar as citações da Bíblia. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: não ouçais as palavras dos profetas que vos profetizam. Eles vos enganam anunciando visões que provêm do seu coração e não da boca do Senhor. 23:16 não tem a referência de qual trecho é. Enfim,
deve ser Jeremias.
Eu acho que deve ter.
O livro de Jeremias.
Enfim, aí... Ouvi o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho. Até quando haverá entre os profetas os que profetizam mentiras e os que profetizam enganos de seus corações? Eles que tentam fazer o meu povo esquecer o meu nome por meio de sonhos que contam uns aos outros, como seus pais esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, que o conte, e o que tem uma palavra minha, que a fale com verdade, que tem a palha em comum com o grão. Oráculo do Senhor. E vamos prosseguir, né? Creio eu aqui. A mesma coisa encontramos no cristianismo primitivo, onde os bispos se esforçavam por extirpar a atividade do inconsciente individual entre os monges. Aí você vê como essa questão da dimensão do inconsciente individual, ele, ele elabora a partir dessa... Ele não diz isso explicitamente aqui, porque eu já trouxe aqui, porque eu já sabia que isso vai ser preciso aqui. E aí eu acho que a gente vai fazer a leitura do Livro Vermelho, que é um livro... Olha, eu tinha conhecimento desse livro de Young, o Livro Vermelho, mas eu não sabia que era uma coisa tão monumental, que me lembra alguma coisa próxima a Zaratustra, e não à toa tem muita influência de Nietzsche, tem várias citações ali que remetem a Zaratustra de Nietzsche, e eu não sabia disso, eu tava lendo agora, e é uma coisa realmente, assim, meio absurda, assim, pra compreender esse debate pronto, mas tem um trecho que eu gostaria de comentar posteriormente sobre isso, que eu acho que remonta essa questão do... Vamos dar uma pausa pro gato.
É o nosso mascote. O Alberto quer que eu continue lendo.
Enfim, aí parou aqui. Parou, mas o que eu tava querendo dizer é justamente que lá no Livro Vermelho tem essas questões que vão... A gente vai ler, eu vou ler um trecho aqui, sabe? Sim. Acho que vai valer a pena para poder a gente fazer, digamos assim, o paralelo. Acho que o paralelo é muito didático nesse sentido, referente a essa questão da imaginação. E aí eu parei para comentar isso, né? Que essa questão do inconsciente individual, de certa forma, essa dimensão do inconsciente individual e as experiências que o complexo do determinado do indivíduo tinha era meio que assassinada aí nessa época, né? Porque se o complexo do indivíduo não combinasse com, digamos, com o... entre aspas aqui, eu estou fazendo um paralelo meio arbitrário, né, com a noção coletiva daquele determinado contexto, está fora, né, está descartado, né? Então não deve ser ouvido, né? A dimensão do complexo individual era meio que colocada à parte, no sentido do dogma religioso naquele aspecto. Hoje em dia não é muito diferente não, sabe, mas Young não está tratando da contemporaneidade, até porque não poderia, né? Mas enfim, e aí, seguindo, né? O arcebispo de Alexandria, Atanásio, dá-nos um valioso testemunho desse ponto de vista em sua biografia de Santo Antão. Para ensinar seus monges, descreve as aparições e visões, os perigos da alma que acometem os que rezam e jejuam na solidão. Ele ensina como o diabo se disfarça para levar à queda os santos. O diabo é evidentemente a voz do próprio inconsciente. E Sócrates, né, tem essa questão daimon socrático, né, já tinha essa questão presente lá também, né, de certo sentido, do que é interpretado, né, a partir dessa questão. Né. Então, do anacoreta que se volta contra a repressão violenta da natureza individual. Eis alguns trechos desse livro tão difícil de ser encontrado. Mostram com absoluta clareza como o inconsciente foi sistematicamente reprimido e desvalorizado. E aí, quer comentar alguma coisa aqui sobre isso?
Cara, não, eu quero saber onde é que vai dar isso.
Tá, vamos prosseguir.
Vamos lá.
Há momentos em que não vemos ninguém, mas ouvimos o som dos demônios em ação, que se parece ao soar de uma canção em voz alta. E há ocasiões em que ouvimos as palavras das escrituras como se alguém vivo as estivesse repetindo. E elas são exatamente iguais às palavras que ouvimos se um homem estivesse lendo o livro. Parênteses, Bíblia. Acontece também que eles, os demônios, nos impelem à oração na noite e nos forçam a levantar-nos. Enganam-nos tomando a aparência de monges e daqueles que fazem lamentações, anacoretas. E se aproximam de nós como se viesse de longe, e começam a dizer as palavras propícias a enfraquecer o entendimento dos pusilânimes. Há uma lei em toda a criação de que amamos a desolação, mas que somos incapazes, por vontade de Deus, de entrar em nossas casas ao chegarmos perto delas e de fazer coisas boas. E quando não conseguem o que queriam por um esquema dessa espécie, partem para o outro e dizem: como é possível você ainda viver? Você pecou e cometeu iniquidades em muitas coisas. Você pensa que o Espírito não me revelou o que você fez? Ou que eu não sei o que você fez, isto ou aquilo? Se por causa disso um simples irmão, ao ouvir essas coisas, sentir em si que procedeu mal, como disse o maligno, e não está acostumado com sua astúcia, sua mente ficará perturbada de imediato e ele cairá em desespero e voltará atrás. Não é necessário, meus caros, ficar aterrorizados com essas coisas. Mas devemos temer apenas quando os demônios começam a repetir coisas que são verdadeiras. E então devemos repreendê-los severamente. Acautelemo-nos, pois, em não inclinar nossos ouvidos às suas palavras. ainda que sejam palavras da verdade que eles proferem. Pois seria para nós vergonha se aqueles que se rebelaram contra Deus viessem a ser nossos mestres. Armemo-nos, meus irmãos, com a armadura da justiça e cobramo-nos com o elmo da redenção. E, na hora do combate, lancemos com o espírito de fé flechas espirituais como de um arco retesado. Pois eles, os demônios, não são nada e, mesmo que fosse algo, sua força nada tem em si que possa resistir ao poder da cruz. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Certa vez, é por isso que é engraçado que, de certa maneira, quando falam de Freud, né, quando Freud trouxe a psicanálise, eu não lembro exatamente onde foi que ele fez o anúncio, né, disseram que ele trouxe a peste, e foi justamente nesse sentido, né? Eis a peste, eu trouxe a peste, eis aqui a peste, né? Justamente esse aspecto, né? Só me lembra dessa questão, né?
Acho como, que você sabe. Como se ele fosse uma espécie de falso profeta, né?
Ou então o próprio de demônio, né? Ou anunciando o anticristo, né? Digamos assim.
Um arauto do mal, né?
Uhum. E eu acho que coaduna coisa... justamente com essa narrativa que Yang tá querendo colocar aqui, sabe? Mas vamos lá. Então narra, certa vez apareceu-me um demônio que aparecia excessivamente orgulhoso e insolente. Postou-se diante de mim, com um barulho estrepitoso de muitas pessoas, e ousou dizer: eu mesmo sou a força de Deus, e ainda, eu mesmo sou o Senhor dos mundos. E disse-me: o que você quer que eu lhe dê? Peça e você receberá. Então soprei sobre ele e o repreendi em nome de Cristo. E, em outra ocasião, quando eu jejuava, o maligno apareceu sob a forma de um irmão monge, trazendo um pão, e se pôs a dar-me conselhos. Levante-se e reanime seu coração com pão e água e descanse um pouco dos excessivos labores. Porque você é um homem, e por mais nobre que possa ser, você está revestido com um corpo mortal. Você deveria temer a doença e as tribulações. Considerei as suas palavras, mas conservei minha tranquilidade e não lhe dei resposta. Inclinei-me em silêncio e comecei a suplicar em oração, dizendo: Senhor, dai um fim nele, como costumais fazer desde sempre. Quando concluí minhas palavras, ele teve seu fim. Desapareceu como pó e sumiu da porta como fumaça. Prosseguindo, né? Certa feita, à noite, Satanás aproximou-se da casa e bateu a porta. Daí, saí para ver quem estava batendo. Quando eu levantei os olhos, vi a figura de um homem muito alto e forte, tendo-lhe perguntado: quem é você? Respondeu-me: eu sou Satanás. Então ele disse: o que está procurando? Ele respondeu: por que os monges, anacoretas e outros cristãos... Acho que Satanás chegou aqui, peraí. Satanás é tipo Satanás da Bruxa 71.
Peraí, vamos. Satanás.
Pronto, aí vamos prosseguir. Ele respondeu: por que os monges, anacoretas e outros cristãos me maltrataram e jogam todo o tempo maldições sobre mim? Então firmei minha cabeça, admirando sua desvarada loucura, e disse: por que você os atormenta? Respondeu-me ele, dizendo: não sou eu que os atormento, mas são eles mesmos que se atormentam. Aconteceu comigo certa vez, e realmente aconteceu, que eles teriam chegado a um fim para sempre se não tivesse gritado que eu era um inimigo. Por isso não tenho lugar para morar, uma espada fulgurante, nem mesmo pessoas que estão realmente sujeitas a mim. Porque os que estão a meu serviço me desprezam totalmente. E, mais, tenho que mantê-los a ferros, porque não se ligam a mim e acham certo assim proceder. E estão prontos a sempre escapar de mim em qualquer lugar. Os cristãos encheram o mundo todo, inclusive o deserto está cheio de mosteiros e cenóbios. Que eles tomem cuidado para não me acumularem demais com suas maldições. Então, louvando a graça do Senhor, eu lhe disse: como pode ser que você, que sempre mente em todas as outras ocasiões, esteja falando agora a verdade? E como pode ser que fale a verdade agora, quando está habituado a dizer mentiras? É verdade que após a vinda de Cristo ao mundo, você foi lançado no mais profundo dos abismos e que a raiz de seus erros foi arrancada na terra. Quando Satanás ouviu o nome de Cristo, sua figura desapareceu e suas palavras tiveram fim. E aí vem o comentário de Jung, né? Estas citações mostram como o inconsciente do indivíduo foi rejeitado com a ajuda da crença geral. apesar de claramente ter dito a verdade. Existem razões especiais na história da mente para esta rejeição. Mas não é só nossa intenção. Não é nossa intenção discuti-las aqui. Basta sabermos que o inconsciente foi reprimido. Psicologicamente, esta repressão consiste em subtrair a libido da energia psíquica. A libido aqui obtida promove o crescimento e desenvolvimento da atitude consciente, onde resulta aos poucos uma nova imagem do mundo. As vantagens inegáveis daí resultantes consolidam naturalmente essa atitude. Não é de estranhar, pois, que nossa psicologia se caracterize por uma atitude, sobretudo, desfavorável para com o inconsciente. E agora tu quer comentar?
Isso aqui tem a ver com a repressão do inconsciente. Veja, o inconsciente é vou colocar assim, entre aspas, o lugar da cabeça, da mente, da gente, em que estão todas os lados da nossa personalidade que estão em contradição com a nossa imagem de si mesmo. Né? Boa noite, Jansen. Então, a gente não pode aceitar esse conteúdo. Não é fácil para nós aceitar o conteúdo inconsciente, porque ele está muitas vezes em contradição com a nossa visão de nós mesmos, nossa autoimagem. Tá? Então, é por isso que todos esses autores que falam de psicodinâmica, que falam de inconsciente, falam sempre de um inconsciente que está reprimido, que está recalcado, que está ali uma série de conteúdos apreendidos. Sabe, é possível, a partir da teoria do inconsciente, dizer o seguinte: se eu reconheço em você uma característica muito forte no seu discurso, na sua... No seu agir, principalmente no seu discurso consciente. Veja só. Se existe uma característica muito forte no seu discurso consciente, uma coisa que você afirma muito categoricamente, eu posso supor que no seu inconsciente o contrário daquilo é que habita, é que é verdadeiro. Né? Porque você está fazendo tanta questão de dizer usar aquele elemento no consciente, que tudo que entra em contradição com aquilo provavelmente está no inconsciente, está recalcado lá. Santo Antão, eu não sei o que é que o inconsciente de Santo Antão queria dizer com essa manifestação de Satanás, mas faz todo sentido que Satanás, que é aquele inimigo, aquele que ele quer recusar, apareça para ele como tentação, como inimigo, como fantasia, como aparição, delírio, né? Porque aquela tentação que o Satanás representa está nele, né? E ele não pode aceitar aquela proposta de Satanás, mas já está nele. Ele não pode aceitar uma proposta que vem de dentro dele mesmo, né? Então acho que é por aí.
Sabe o que é interessante dessa questão? É porque eu não sei como é que vocês trabalham na prática da escola de psicanálise de vocês, mas eu estava observando alguns depoimentos de alguns psicólogos que trabalham com a perspectiva analítica e junguiana, né? Tem essa questão aí, justamente, Santo Antão iria pro divã. Santo Antão ia aprender a reconhecer os processos fantasiosos, digamos assim, ia ser dirigido, né, em certo aspecto, que pode resultar em alguns problemas, né, que a gente já enumerou aqui, mas enfim, não é essa questão que eu vou adentrar aqui. Mas ele faria um processo de entendimento dos seus processos fantasiosos inconscientes, em detrimento da ativação dos seus processos fantasiosos conscientes, né, digamos assim. Porque Jung remonta essa questão, né, existe a dimensão dos complexos, os complexos absorvem determinadas... concepções psicológicas, né, durante a sua estadia no mundo, de um modo geral, sua relação com a cultura, com a sociedade, com suas crenças, né, com sua propensão psicológica naquele determinado contexto no qual a gente já tratou. E o trabalho do analista aqui, né? E pegando o caso de Santo Antão como alegoria, seria justamente fazer Santo Antão entender, né, que o construto da sua posição psicológica dentro desse contexto estaria, digamos assim, reverberada a partir de determinados processos fantasiosos inconscientes, que ele não consegue, de certa forma, colocar em evidência, né? E que resultam em processos conscientes dessa relação para com, essa realidade concreta, entre aspas, né? Dentro de um processo fantasioso consciente, ou seja, é justamente a identificação dessa questão que foi elaborada pelo Jung aqui, né?
É.
E, em certo sentido, também tem uma citação, eu acho que é do Bachelard, eu ia dizer Baudelaire, tem nada a ver com Baudelaire, é Bachelard. E o Bachelard, ele faz uma apropriação, digamos assim, da psicologia junguiana, né, para remontar o seu arcabouço, digamos assim, teórico, né, quando ele fala que, de certa forma, o imaginário, e aí aqui já remontando a questão do imaginário em Bachelard, ele necessita de reunir, digamos assim, entre aspas, a representação da minha imagem com algo de concreto, no sentido de realizar um aspecto de verdade ou de realidade. Nesse sentido, parece simplório, né? Mas não é simplório diante do aspecto no qual ele faz uma relação, com a planta, digamos assim. Ele utiliza a planta como reconhecimento, como abstração, né? E a partir do reconhecimento com aquela planta em um determinado contexto, ele reconhece a planta no mundo real, digamos assim, e a partir do reconhecimento dessa planta no mundo real, ele percebe que é necessário um solo para cultivar essa planta, e a partir desse solo é necessário um céu que banhe essa planta com uma determinada quantidade de sol, ou seja, exige, remontando essa questão aí para a representação de determinadas concepções que são adquiridas diante de um determinado processo psicológico, né? Você poderia utilizar essa planta como a representação de qualquer que seja o objeto, seja a sua crença religiosa nesse aspecto. Ou seja, se eu crio uma imagem representada a partir de um aspecto imaginário que resulta desse processo, de fantasia inconsciente, em detrimento dessa relação consciente, eu necessito de um objeto concreto no mundo real para poder representar, esse símbolo, entre aspas, né, esse símbolo que se efetiva, e a partir disso eu crio determinadas necessidades, né? Não sei se eu me fiz entender, mas é mais ou menos por aí. Eu tenho até algumas citações aqui que depois eu coloco aqui, que remontam isso um pouco melhor.
Bachelard é muito doido. Bachelard é bem, bem, bem complicado. Olha, na prática, eu acho que o caminho é por aí, sabe, Alberto? Eu sei que a que crítica é essa que você está se referindo. Mas veja, Santo Antão, não vamos falar de Santo Antão, mas vamos falar alguém que, como Santo Antão, está vendo Satanás, mas que sofre por conta disso. Esse é o primeiro elemento. Se ele sofre por conta disso, a gente não tem o desafio ético de fazer alguma coisa com esse sofrimento para essa pessoa poder viver bem, né? E o que é que proporciona essa saúde? É ele aceitar que tem elementos nele que ele mesmo não aceita. E ele precisa aceitar, né? Isso é uma questão de promoção de saúde. A gente não vai, por exemplo, manipular os elementos inconscientes dele para fazê-lo seguir o caminho que a gente quer. A gente vai mostrar para ele que ele tem elementos nele que ele não consegue aceitar. E talvez isso abra um pouco a mente dele e permita com que ele mude, se altere. O ser humano muda, o ser humano amadurece com o tempo. Se um ser humano fica preso no tempo, cristalizado no tempo, e não se permite mudar, ele adoece, né? Então, agora, o sujeito tem a liberdade, tem sim a liberdade, embora não no sentido racional, né? No sentido, lógico, assim, mas tem uma esfera de liberdade de não olhar para dentro de si, de resistir à terapia, né? Ele tem, ele pode fazer isso. Agora, qual é a consequência? É o adoecimento. Não me parece ser o caso de Santo Antão, porque Santo Antão conjugava esses elementos inconscientes dele com um discurso religioso que organizava o mundo, né? E proporcionava a ele um lugar no mundo, uma identidade, um pertencimento, uma vivência social. Então, me parece que, apesar do delírio, ele está numa situação boa, numa situação confortável, numa situação saudável, né?
Então, é por isso que Jung coloca que, na verdade, ele não vai analisar essa questão. Ele está colocando isso como uma alegoria, né, para, de certa forma, dar vazão à exemplificação a partir de como o inconsciente, de certa forma, foi reprimido. Né? Então, não interessa muito o contexto. Né? Eu peguei o Santo Antão aqui como exemplo para tentar contextualizar aqui o exemplo. Agora eu vou dar algumas citações aqui. Sobre, por exemplo, de como o Bachelard ele entendia essa questão, só para a gente voltar para a leitura. Né? Bachelard ele entendia que, de certa forma, os arquétipos jungianos eles são reservas do entusiasmo. Né? Ou seja, o entusiasmo como possibilidade do devir. Né? Ou seja, aquele que sonha, cria imagens, cria o mundo, representando aquilo que eu tinha colocado aqui. Né? Aquela tentativa da representação da árvore, né? Da planta. Então, nesse sentido, ele se vale da psicologia junguiana, principalmente por valorizar essas imagens simbólicas que tentam entender o caráter universal, entre aspas, né? Do arquétipo presente na perspectiva junguiana. E aí a citação do próprio Bachelard. Né? Para analisar o nosso ser na hierarquia de uma pressuposta ontologia, para psicanalizar o nosso inconsciente enterrado em moradas primitivas, é preciso, à margem da psicanálise normal, dessocializar nossas grandes lembranças e atingir o plano dos devaneios que vivenciávamos nos espaços de nossas solidões. Né? Aí tem outra citação aqui que é muito interessante, que eu guardei aqui, que é da Clarice Lispector, né? Que vai remontar, vai fazer esse paralelo. E ela fala: tente entender o que pinto e o que escrevo agora. Vou explicar. Na pintura, como na escritura, procuro ver estritamente no momento em que vejo, e não ver através da memória de ter visto no instante passado. Um instante é este, um instante é de uma iminência que me tira o fôlego. Um instante é em si, mesmo iminente. Ao mesmo tempo que vivo, lanço-me na sua passagem para outro instante. Crio o material antes de pintá-lo, e a madeira torna-se tão imprescindível para a minha pintura como seria para um escultor. Ou seja, remontando novamente a questão de Jung, aqui eu vou enumerar algumas questões do que remonta aos complexos. Né? Os complexos, em suas bases em Jung, basicamente são constituídos de núcleos ou padrões de emoções específicas, né? Memórias e percepções e desejos de um determinado indivíduo, isso no âmbito particular, no âmbito individual, em torno de uma determinada perspectiva de um determinado tema. Ou seja, os complexos, digamos assim, quanto a uma dimensão inconsciente, eles podem ser conscientes e inconscientes. Enquanto inconscientes, eles fazem parte de uma dimensão específica de determinadas atitudes que, entre aspas, se automatizam diante de uma determinada, digamos assim, uma temática ou de um determinado, entre aspas, objeto, né? Que, por exemplo, muitas vezes eu acho que você já deve ter escutado pessoas: ah, mas eu penso de um modo, mas ajo de outro, né? Ou seja, apesar de conceber na consciência de uma determinada forma, o indivíduo ele não consegue agir tal qual ele concebe na consciência, digamos assim, né? Isso são os complexos, segundo Jung, né? Agindo, né? Os complexos são tão fortes diante daquela determinada concepção temática, né? Que, digamos, impulsionam o indivíduo a agir no modo contrário àquele que ele concebe racionalmente, digamos assim, no âmbito do consciente, né? Como ele deveria agir. E são os complexos agindo, digamos assim. E aí, a grosso modo falando, né? E aí remonta esses dois paralelos justamente com essa questão do Antão, em certo sentido, daquilo que Jung está querendo colocar. E aí eu já vou prosseguir na leitura, não sei se tu queira comentar alguma coisa.
Não, não, pode prosseguir.
Então vamos lá. Não é apenas compreensível, mas absolutamente necessário que todas as ciências excluam o ponto de vista do sentimento, bem como a fantasia. É por isso mesmo que são ciências. E como fica a psicologia? Enquanto ela se considera ciência, deve proceder da mesma forma. Mas neste caso, fará justiça ao seu material? Toda a ciência procura, em última análise, formular e expressar seu material em abstrações. Por isso, a psicologia poderia, e realmente o faz, traduzindo em abstrações intelectuais o processo do sentimento, da sensação e da fantasia. Este modo de proceder garante o direito do ponto de vista intelectual abstrato, mas não o direito dos outros pontos de vista psicológicos possíveis. Isso é interessante. Esses últimos podem apenas ser mencionados no contexto de uma psicologia científica, mas não podem manifestar-se como princípios autônomos de uma ciência. A ciência é, sob todos os aspectos, assunto do intelecto e a ele estão sujeitas as demais funções psicológicas na qualidade de objeto. O intelecto é o senhor do campo científico, mas o caso é diferente quando a ciência passa para a aplicação prática. O intelecto, que até então era soberano, torna-se simples meio. Um instrumento científico refinado, sem dúvida, mas apenas um utensílio que já não é um fim em si, mas simples condição. O intelecto e, com ele, a ciência é colocada aqui a serviço da força e intenção criadoras. Também isto é ainda psicologia e não ciência. É psicologia no sentido mais amplo da palavra, uma atividade psicológica de natureza criadora, na qual a fantasia detém o primado. Ao invés de falar em fantasia criadora, poderíamos dizer também que numa psicologia prática dessa espécie, a vida mesma assumiu a direção. Pois de um lado já é fantasia geradora e criativa que serve da ciência como meio, e de outro são os diversos estímulos da realidade exterior que ativam a fantasia criadora.
Bom, Alberto, assim, um comentário. A gente, quando atua na clínica, a gente oferece o inconsciente nosso para o paciente. Essa frase é uma forma de dizer exatamente isso que Jung tá dizendo aqui. Ou a gente pode fazer a referência à famosa frase de Jung, que está até escrita atrás da camisa aqui do curso. Para quem não viu ainda, ó, a camisa do curso, Filosofia para Psicólogos. Estou usando hoje a versão azul. E atrás tem a frase de um que é: saiba todas as teorias, mas quando estiver diante de uma pessoa, seja apenas outra pessoa. Né? Mais ou menos alguma coisa assim, eu não sei de qual, mas é mais ou menos alguma coisa assim a frase dele. E isso significa o quê? Que numa terapia, perfeito, Alberto, olha só. Como é? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Né? O que significa? Que o que proporciona eu acho que o que proporciona a terapia acontecer não é a teoria que baseia a terapia, e sim o inconsciente do terapeuta se colocando a serviço do paciente. É algo que acontece na prática. O meu arcabouço inconsciente, que eu gosto de chamar de arcabouço existencial, maneiras que eu tenho de lidar com os desafios da vida, se somam às maneiras que o paciente tem. E abre-se uma gama de possibilidades a partir desse cruzamento. E aí o paciente vai escolher uma dessas possibilidades que não tinha antes. Né? Como se o sujeito que chega para fazer a terapia, ele expressa um sofrimento e ele não consegue lidar, não tem uma estratégia existencial para lidar com o tema daquele sofrimento. E aí, qual é a função do terapeuta? Oferecer suas próprias estratégias, comparar, jogar um jogo de psicodinâmica que vai fazer com que outras possibilidades apareçam para o paciente, de enfrentar a vida, de novas estratégias existenciais. Eu gosto de usar essa expressão estratégias existenciais, porque não preciso falar sintoma, porque sintoma é uma expressão que você fica pensando logo, não, é uma doença, né? O sujeito é um doente e tal. Mas pense no sintoma como uma estratégia existencial do sujeito que não está sendo bem sucedida. E aí é na terapia que outras estratégias vão aparecer. É bonito isso, né? Não depende da razão, não depende da teoria. Depende da escuta, da humanidade que existe no analista reverberar com a humanidade que existe no paciente. Bonito isso, né?
Interessante. Eu já pude vivenciar isso, inclusive, com um psicólogo amigo meu, que ele é da escola existencialista, né? Ele pega uma perspectiva mais sartreana. Mas aconteceu isso, tipo, em certo sentido, que, na verdade, eu e ele, na sessão de terapia, nós tivemos uma náusea existencial, assim, concomitante, digamos assim, a partir dessa perspectiva. Mais ou menos relacionada com isso que você está falando aí. Lógico que foi outra experiência, né? Não tem como eu traduzir, mas me lembrou esse episódio, digamos assim, né? Quando o psicólogo se coloca como objeto da sua própria, digamos assim, prática dentro do processo da análise. Isso é sensacional, né? Acho que tem a ver com isso que você está falando.
Sim, sem dúvida. Isso é possível, principalmente na abordagem fenomenológica, isso acontece bastante.
Aí, enfim, aí eu vou aproveitar essa parada para trazer esse trecho do livro vermelho de Jung, que vai remontar a questão, digamos assim, desse processo da relação com o imaginário, para poder a gente voltar, porque Jung vai continuar tocando nessa questão da psicologia com em detrimento dos aspectos científicos. Só que eu vou fazer essa pausa para remontar alguma questão do imaginário, porque eu já vi ali que ele vai retomar algumas questões. Talvez a gente perca o fio da meada e mais na frente fique nada a ver trazer isso. Então eu vou aproveitar agora, né, porque é um contexto mais ou menos de que... É lógico que é um recorte, né, eu não li o trecho inteiro, mas eu sei que esse trecho ele tem uma relação com a relação que Jung tenta representar a partir da perspectiva do imaginário, a partir de uma relação com um deus, né? O indivíduo que tem uma relação com um deus, o Isdubar, né? Digamos assim. E aí vai ser em forma de diálogo a lá Zaratustra, digamos assim, né? Pelo menos inspirado por... E aí eu vou ler uns trechos para poder a gente fazer algumas abordagens acerca disso. E aí já vamos pegar no meio do diálogo, né? E aí Isdubar está passando por algumas dificuldades, digamos assim. E aí, nenhum sonho inspirou-me a palavra redentora. Aí, prosseguindo, né? Isdubar esteve deitado, quieto e rígido durante toda a noite, até o novo dia. Eu, e é o personagem, né, do livro, né, em diálogo com Isdubar, andava pensativo de cá para lá no cume da montanha e olhava retrospectivamente para a minha terra ocidental, onde havia tanto conhecimento e tanta possibilidade de ajuda. Eu amo Isdubar. Ele não deve perecer miseravelmente. Mas de onde poderá vir ajuda? Ninguém vai ultrapassar o caminho quente e frio. E eu tenho medo de voltar àquele caminho. E no Oriente? Será que teria ajuda lá? Mas os perigos desconhecidos que lá ameaçam. Eu não gostaria de ficar cego. O que isto aproveitaria a Isdubar? Também como cego, não posso carregar este paralítico. Sim, se eu fosse forte como Isdubar, do que adianta aqui toda a ciência? Mas, ao anoitecer, cheguei perto de Isdubar e disse: Isdubar, meu príncipe, ouve, não deixareis que vá perecer. A segunda noite já se aproxima, não temos comida e a morte certa é iminente para nós. Eu não consegui trazer ajuda. Do Ocidente não podemos esperar ajuda, mas no Oriente talvez exista alguma possibilidade. Não encontraste ninguém pelo caminho que poderíamos chamar em socorro? Isdubar, né? Falando. Deixe estar a morte. Deixe estar
que eu faça... O que que eu faço, um dos personagens? Eu faço Isdubar, tu faz
eu? Você tá afim de fazer Isdubar, que eu tô ligado.
Bora.
Como poderíamos chamar em socorro?
Deixe estar. A morte pode vir quando quiser.
O coração me sangra quando penso que devo abandonar-te aqui sem ao menos haver tentado a última coisa por ti.
O que vale? O que te vale tua arte mágica? Se fosses forte como eu, poderias carregar. Mas vosso veneno só pode destruir, não ajudar.
Estivéssemos em minha terra, carros velozes poderiam trazer-nos ajuda.
Estivesse eu em minha terra, teu ferrão venenoso não me teria atingido.
Diz-me, não conhece-me, não conheces nenhuma ajuda do Oriente?
O caminho para lá é longo e ermo. E quando sais das montanhas para a planície, atinge-te o sol violento que vai cegar-te.
Mas se eu caminhar de noite e me proteger do sol durante o dia?
De noite saem todas as cobras e dragões de seus buracos, e tu, desarmado, serás vítima irremediável deles. Deixa estar. Que isto vai ajudar? Minhas pernas estão secas e mortas. Prefiro não levar para casa a ruína dessa viagem.
Não devo tentar tudo?
Inútil. Nada se ganha se pereceres.
Deixa-me refletir mais um pouco. Talvez ainda me surja algum pensamento salvador. E agora preste atenção, que acho que essa é a grande sacada. Afastei-me e me sentei numa pedra bem no alto do cume da montanha. Começou então em mim este discurso. Grandes do bar, tu estás numa situação sem saída. E eu não menos. O que fazer? Nem sempre é necessário fazer. Às vezes pensar é melhor. No fundo, estou convencido de que Estubar não é real, no sentido comum, mas uma fantasia. A situação estaria resolvida se fosse dado outro aspecto. Fosse dado. Fenomenal. O fato de que aqui, até ecoarem os pensamentos, é preciso que esteja bem sozinho. Mas isso será difícil. Não vai querer aceitar que ele seja uma fantasia, mas afirmará que é bem real e que só poderá advir-lhe ajuda de modo real. Contudo, pode-se tentar este meio. Por isso vou interpelá-lo e lhe dizer. Meu príncipe poderoso, ouve. Tive uma ideia que talvez traga salvação. Estou pensando que tu não és real, mas apenas uma fantasia.
Sinto arrepios por causa desses teus pensamentos. Eles são mortíferos. Queres declarar-me irreal depois que me paralisaste miseravelmente?
Talvez me tenha expressado de forma equivocada. Por demais, na linguagem da razão, não preciso naturalmente que sejas totalmente irreal, mas apenas tão real quanto uma fantasia. Se pudesses aceitar isso, muita coisa estaria ganha.
O que se ganharia com isso? Tu és um demônio atormentador.
Digno de compaixão. Eu não quero atormentar. A mão do médico não quer atormentar, mesmo quando ela faz doer. Não poderias aceitar o fato que és uma fantasia?
Ai de mim! Em que magia queres sufocar-me? Isto ajudará se eu me considerar uma fantasia?
Tu sabes que o nome que trazemos significa muito. Sabes também que muitas vezes se dá outro nome aos doentes para curá-los. Pois com um novo nome recebem uma nova natureza. Teu nome é tua natureza.
Tens razão. Isto o dizem também os nossos sacerdotes.
Portanto, queres admitir que és uma fantasia?
Se isso ajuda, sim.
Então, a voz interior falou-me então da seguinte maneira. Agora ele é uma fantasia, mas apesar disso, a situação está extremamente enrolada. Mesmo a fantasia não se deixa simplesmente negar e manipular com resignação. Alguma coisa precisa acontecer concomitantemente. Embora seja uma fantasia, portanto, notavelmente volátil, acho que vejo uma possibilidade. Agora posso tomá-lo sobre os ombros. Aproximei-me de Isdubar e disse: foi encontrado um caminho. Tu ficaste leve, mais leve que uma pena. Agora posso carregar-te. Eu peguei e levantei do chão. É mais leve que o ar. E tenho até dificuldade em manter meus pés no chão, pois minha carga me faz flutuar. E agora acho que é interessante, eu não sei se a gente continua ou para por aqui, mas eu acho que já deu para dar uma sacada da ideia da representação que ele quis trazer aqui. Eu acho que é sensacional esse diálogo que ele traz com essa questão da fantasia, que tem tudo a ver com o que a gente já falou aqui, né, com a prática da clínica, que é interessante que você colocou, que eu coloquei também, né? Enfim, cara, é genial. Eu acho que Yang, sinceramente, esse livro é sensacional, cara. Eu nunca tinha parado para ler, não, já tinha conhecimento dele, tinha ele aqui, tinha dado umas bibliotadas, mas não tinha lido com tanta atenção quanto eu li, e com um intuito específico para relacionar ele com o contexto aqui de tipos psicológicos, dessa questão da imaginação, né? como eu fiz agora, e eu acho que é autoexplicativo, não precisa nem eu explicar, mas enfim.
Perfeito, perfeito. Ele trata o outro como uma parte do seu próprio mundo, né? Ele carrega as dores do outro, né? Enfim, não é uma coisa que a gente precisa fechar o significado, interpretar e fechar o significado. A gente pode levar esse diálogo para todas as interpretações possíveis.
Então, mas tem uma dimensão...
Usar isso de forma...
Mas tem uma dimensão variável, que é justamente da fantasia, não entendida como uma representação irreal da realidade, mas que compartilha, de certa forma, né, de uma determinada perspectiva que pode, de certa maneira, comprometer o modo de atuar, que está relacionado também com aquela perspectiva da negação do inconsciente em Antão, né, digamos assim. Então, o modo pelo qual você se relaciona com essa perspectiva do imaginário e, digamos assim, reconhece os complexos do seu imaginário inconsciente faz com que, de certa forma, aí tu vai ter que ler o livro do Jung para saber se ele era real ou não era. Era imaginário, e aí fica na coluna do meio. O imaginário tem algo de real, mas tem algo de imaginário, de fantasioso também. Mas enfim, remonta essa questão da compreensão de determinados comportamentos que nós podemos ter, e eu acho que esse aspecto é interessante, que pode dificultar, de certa forma, a nossa constituição psicológica, a nossa constituição de vida, do modo geral, né? Que está delegado a esse âmbito do imaginário em Jung, né? Que é a questão dos complexos e do reconhecimento dos complexos, né? Enquanto processo inconsciente, e que, de certa forma, o modo de reconhecê-los pode facilitar o nosso estado psicológico, digamos assim, né? É uma via possível isso, né?
Uhum. Perfeito.
Então vamos voltar para tipos psicológicos. Eu acho que daqui tu pode fazer a leitura, né?
Posso. E aí, senão tu cansa a garganta. Estamos no 82 ou... Não, ainda não chegamos no 82, né? Estamos aqui no... É psicologia no fim da página, 67. É psicologia... aí, no fim da página. Aí, é psicologia no sentido mais amplo da palavra. Uma atividade psicológica de natureza criadora, na qual a fantasia detém o primado. Ao invés de falar em fantasia criadora, poderíamos dizer também que, numa psicologia prática dessa espécie, a vida mesma assumiu a direção. Pois, de um lado, já é a fantasia geradora e criativa que se serve da ciência como meio. E, de outro, são os diversos estímulos da realidade exterior que ativam a fantasia criadora. A ciência, como fim em si mesma...
Repete esse trecho aí, Italo, porque eu acho que de certa forma ele se interliga com o que a gente acabou de ler lá no livro vermelho.
Exato.
Ele meio que explica. É engraçado isso, né? Lê de novo, por favor.
De um lado, já é a fantasia geradora e criativa que se serve da ciência como meio. E de outro, são os diversos estímulos da realidade exterior que ativam a fantasia criadora. A ciência aqui é um meio de uma outra coisa, que é a necessidade prática, né? E a realidade exterior ativa a nossa capacidade de encará-la, de alterá-la, de lidar com ela.
Mas justamente o Jansen colocou aqui um fantasma, mas o fantasma, eu acho, não sei se só em Jung, é justamente aquilo que retorna em comportamento, digamos assim, né? Em Jung, pelo menos, eu não sei se nas outras escolas psicanalíticas também é visto dessa forma, mas eu sei que em Jung o fantasma faz parte dessa representação do complexo, né? O fantasma é aquilo que nos assombra, de certa forma, em comportamentos que nós, por muitas vezes, não conseguimos racionalizar no sentido consciente, digamos assim.
Uhum.
E é justamente isso. É justamente isso que ele tenta representar ali, né? Em certo sentido, lógico que a riqueza do texto é muito ampla, né? Mas em certo sentido a gente pode extrair isso de lá, né?
Sim. Sim. Continuando. a ciência como fim em si, é, sem dúvida, um ideal elevado. Mas sua realização consequente traz tantos fins em si mesmos quantas são as ciências e as artes. Disso resulta que as funções consideradas em si se especializam e se diferenciam cada vez mais e, ao mesmo tempo, se afastam do mundo e da vida, multiplicando-se os campos de especialização que perdem, aos poucos, qualquer conexão entre si. Começa, então, um empobrecimento e devastação, não apenas nos campos especializados, mas também na psique de cada pessoa que se elevou ou rebaixou ao nível de especialista.
Tem outra questão interessante também, que eu me recordei agora, que era para eu ter falado e não falei, mas sempre há tempo enquanto a live não acaba, que é a questão justamente de como os complexos conscientes eles se reverberam enquanto escolhas, digamos, de um viés de confirmação. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso, né? Enquanto o complexo inconsciente ele aparece como um elemento que eu não consigo dominar, né, diante dessa perspectiva consciente, o complexo consciente diante da dimensão subjetiva, ele aparece como, digamos, uma interpelação por aquilo que eu quero significar de acordo com as minhas experiências pessoais de forma consciente. Ou seja, eu pego aqui o texto de Jung, eu gosto muito de sei lá, diz aí um filósofo aí que não tem nada a ver com Jung.
Nada a ver com Jung?
É.
Nossa, aí qualquer. Vou escolher um posterior que aí tem menos perigo, né? Vai... É... Não sei, bota aí Derrida.
Sei lá, vamos Derrida lá. Eu gosto, eu leio muito Derrida, né? Não sei nem se tem a ver, porque Derrida é complicado de ler, né? Sabe? É. Mas enfim, eu pego Derrida e falo, não, isso aqui é Derrida completamente, porque eu leio Derrida, eu tenho um complexo ativo, né, consciente dessa perspectiva filosófica de Derrida, e começa a fazer relações arbitrárias. Isso eu tô fazendo um exagero para poder entender, para poder fazer entender nesse sentido, tá? Uhum. É, eu começo a fazer relações aqui, não, mas porque isso aqui é Derrida total, isso aqui, essa noção aqui do que a gente tá falando, é completamente, começa a fazer ligações, eu começo a fazer conexões, uhum, a partir de um complexo ativo consciente, no qual eu tenho consciência desse processo, mas porque ele aparece de uma forma, digamos, de uma ligação que eu presumo fazer a partir das minhas experiências que são ativadas de maneira clara, nesse sentido, né? Então, o complexo ativo, ele aparece justamente como esse processo que de direcionamento, né, intencional, digamos assim, por experiências que eu considero mais válidas e faço ligações e faço conexões nesse sentido que não necessariamente poderiam ter, mas de acordo com essa perspectiva, eu passo a fazer isso, né? E também essa identificação da análise do processo analítico, ela também tem por vista reconhecer essa faceta, né? Também. Eu só quis ressaltar, porque eu tinha esquecido de falar isso da outra vez, quando eu falei de complexo ativo e complexo passivo, né? E essa faceta aparece também. Mas pode prosseguir aí.
Vamos lá. A ciência deve provar seu valor vital por sua aptidão de poder ser não só mestra, mas também serva. E nisto não há desonra alguma. Mesmo que a ciência nos tenha dado a conhecer as irregularidades e distúrbios da psique, merecendo por isso nosso mais profundo respeito por seus dons intelectuais intrínsecos, seria grave erro imputar-lhe um fim absoluto e torná-la incapaz de desempenhar o papel de simples instrumento. Ao entrarmos com o intelecto e sua ciência na vida real, vemos que nos defrontamos com limites que impedem o acesso a campos bem mais reais da vida. Forçados somos a reconhecer, pois, que a universalidade de nosso ideal é uma fraqueza, e procurar um spiritus rector que, levando em conta as exigências de uma vida mais plena, possa oferecer maior garantia de universalidade psicológica do que o intelecto sozinho. Quando Fausto exclama "o sentimento é tudo", ele expressa o contrário do intelecto e atinge apenas o outro lado, mas não a totalidade da vida e de sua própria psique, que se reúne sentimento e pensamento num terceiro superior. Este terceiro superior, como já disse, pode ser entendido como uma finalidade prática ou como a fantasia criadora dessa finalidade. A finalidade da totalidade não pode ser alcançada nem pela ciência, que é um fim em si mesma, nem pelo sentimento, ao que falta a força visionária do pensamento. É preciso que um empreste seu auxílio ao outro, mas a oposição entre eles é tão grande que há necessidade de uma ponte. Esta ponte nos é dada pela fantasia criadora. Ela não é nenhum dos dois, pois não é a mãe de ambos. Aliás, pois é a mãe de ambos. E mais, está grávida da criança, da finalidade, que concilia os opostos. Ô, gente, antes de continuar, eu queria fazer um comentário rapidinho sobre as lives que a gente fez com o Sérgio, que é doutor em no pensamento de
Frankl,
né? E Sérgio fez um doutorado comparando Frankl a Nietzsche. No seguinte sentido, ele pega alguns trechos em que Nietzsche coloca um querer sentido, né? Um querer de sentido para a vida. E esse trecho aqui de Jung tem uma característica que vai mais ou menos nessa linha. Primeiro ele coloca que a ciência não é uma... A ciência, ela tem um fim prático. Ela tem um fim. Ela tem um uso para a vida prática que é semelhante ao que Nietzsche diz em seus textos. Que toda a razão e todo o produto da razão, no fundo, é criado para possibilitar a sobrevivência do homem. Isso aqui, eles são bastante semelhantes nessa colocação. Ou seja, a ciência é um instrumento para a vida. E, por outro lado, a ciência é um instrumento para a vida, mas... Para que serve esse instrumento? Ora, a ciência pode servir para nos ajudar a parir para nós uma finalidade para a vida. Como quem diz assim, o tradicional argumento existencialista, que é o seguinte: você não nasce com uma vocação pronta, você não nasce com um destino resolvido, definido para você. O que você tem que fazer durante a vida é elaborar para si uma razão para viver. Isso é uma coisa que você vai parir, como o Jung coloca aqui. Agora, como você vai fazer isso? Para isso, você precisa do sentimento, do pensamento, né? A fantasia criadora aparece aqui como alguma coisa que vai juntar emoção com razão para produzir uma coisa que é necessária à nossa sobrevivência. Que coisa é essa? O sentido da vida, né? Pelo menos é assim que eu estou interpretando. Né? É por aí, Alberto?
Então, eu acho que tem relação com isso, tá? Só que eu não sei se eu posso chegar nessa conclusão assim tão efetivamente, mas acho que tem relação com esse contexto, sim.
Me lembrou muito da construção que Sérgio faz relacionando Nietzsche com Viktor Frankl, né? A forma como a produção de sentidos é uma função vital para nós. Vital.
a fantasia está necessariamente comprometida com essa questão, né? Com a criação de sentido, né? Que perpassa justamente um liame entre o real e o irreal, que não deixa de ser real ao mesmo tempo, né? E com a nossa constituição perante a vida. Então, diante desse aspecto, ela é um determinado, uma faceta dessa criação de sentido, né?
Sim.
Então, faz todo sentido que haja essa relação. Agora, eu só não sei se a gente poderia bater o martelo que a conclusão final seria essa, mas eu acho que tem total relação com isso, né? Pelo menos diante desse aspecto que foi colocado aqui.
É algo que vai nesse sentido, né? Reverberou com as conversas com os vídeos que estão aqui no canal, né? Do próprio Sérgio falando um pouquinho de
Vitor Sanz, ou talvez, falando... sendo irônico, isso aí está reverberando com seu complexo ativo.
Talvez. Talvez. Mas de qualquer forma serve. De qualquer forma isso nos serve.
É, mas de toda forma é uma representação ligada a essa... Isso aqui é o interessante, né, Yang, né?
É.
De toda forma tá delegada essa questão da fantasia, né? Que tem algo de real.
Sim.
Essa que é a sacada.
Afinal de contas, se eu tô pensando nisso é porque está na alma.
Pois é, não interessa se não faz sentido pra mim, né? Mas faz sentido pra você de acordo com a sua perspectiva que se constitui o seu complexo ativo, digamos assim, né?
Isso.
Então tem algo de real, então pouco importa.
E tem algo de compartilhado, né? Tem algo de compartilhado.
Claro.
Porque a alma
claro.
Não é só a alma da minha individualidade, a alma é uma produção cultural compartilhada. Né?
Isso. Esse é o importante para Jung, na verdade. Não é se o indivíduo está certo ou se está errado. É algo um pouco antes disso, né?
Uhum.
Eu acho que dá pra... Eu vou tentar ler aqui. Acho que tem alguns minutinhos, uns 4 minutos ainda, pra dar uma hora e meia. Vou tentar ler até onde der, e aí a gente encerra, beleza?
Beleza.
É, porque aí já fica deixa pra próxima live. Então vamos lá. Se a psicologia continuar sendo para nós uma ciência, não penetraremos na vida. E estaremos servindo exclusivamente ao fim absoluto da ciência. Ela nos leva certamente ao conhecimento da situação objetiva, mas se opõe a qualquer outra finalidade que não a sua. O intelecto permanece aprisionado em si enquanto não renunciar voluntariamente à sua supremacia, reconhecendo o valor de outras finalidades. Receia dar o passo que o força para fora de si mesmo e que nega sua validade universal. Uma vez que, de seu ponto de vista, tudo mais é mera fantasia, mas alguma coisa de real importância chegou a existir sem ter sido, primeiro, fantasia. E mais, ao aderir rigorosamente ao fim absoluto da ciência, o intelecto se exclui da própria fonte da vida. Para ele, fantasia nada mais é do que o sonho do desejo, e nisto se manifesta todo aquele menosprezo pela fantasia que é bem-vindo e até necessário à ciência. É engraçado, eu não sei se é um círculo vicioso essa questão, mas eu tenho a impressão que sempre Yang está respondendo algumas questões que a gente está colocando, ou talvez seja eu que esteja imputando essa intencionalidade. Mas a gente coloca uma questão aí, lê um trecho e parece que ele está respondendo, né? É a impressão que eu tenho, mas enfim. Enquanto o desenvolvimento da ciência é o único objetivo visado à ciência, como fim em si mesma, é inevitável. Mas isso pode ser o mal, pois o que precisa ser desenvolvido é a própria vida. Foi, portanto, uma necessidade histórica no processo cultural cristão que a fantasia incontrolada fosse suprimida, assim como foi necessário suprimir, ainda que por razões diferentes, a fantasia em nossa época de ciências naturais. E aí ele dá uma paulada nas ciências naturais, né? Opa, tá metendo pau no cristão, mas peraí, toma aí, positivista também, né? Toma o teu, né? Não se deve esquecer que a fantasia criadora, se não mantida dentro de limites adequados, e aí ele coloca, né, um cerceamento, né, da fantasia, porque também se não vira megalomania, né?
Ou psicose.
Pois é. Pode degenerar em anormalidades perniciosas, mas esses limites não devem ser artificialmente impostos pelo intelecto ou pelo sentimento racional. Outro lado também, né? São limites colocados pela necessidade e pela realidade irrefutável. As tarefas de cada época são diversas. E somente Em retrospectiva, podemos discernir com segurança o que deveria ter sido e o que não deveria ter ocorrido. No momento atual, prevalecerá sempre o conflito de opiniões, pois a guerra é o pai de todas as coisas. Deixa eu ver de quem é. Heráclito, citou Heráclito. Somente a história decidirá. A verdade não é eterna, é um programa a ser cumprido. Quanto mais eterno a verdade, menos vida e valor terá. Nada mais poderá dizer-nos, porque é evidente. Deixa eu ver só esse tamanho desse trecho aqui. Vou ler esse trecho.
84?
É.
Tá, ele vai falar de Freud? Vamos ver.
O quanto a psicologia na condição de mera ciência valorizava a fantasia, ele já tá ali, Freud. Vem demonstrado pelos pontos de vista bem conhecidos de Freud e de Adler. A interpretação freudiana reduz a fantasia aos processos instintivos, causais e elementares. A concepção de Adler a reduz às intenções elementares e finais do eu. A psicologia de Freud é uma psicologia do instinto. A de Adler, uma psicologia do eu. O instinto é um fenômeno biológico e pessoal. Uma psicologia baseada no instinto deve, por sua própria natureza, desprezar o eu, uma vez que este só existe por causa do princípio individuationis, princípio de individuação. Isto é, da diferenciação individual cujo caráter isolado o retira do âmbito dos fenômenos biológicos gerais. É certo que os processos biológicos e instintivos também contribuem para a formação da personalidade, mas a individualidade é essencialmente diferente dos instintos coletivos e, na verdade, está em oposição direta a eles. Assim como o indivíduo, e aí ele faz aquele movimento da enantiodromia, né? dos ouvidos extremos opostos, né? Resgatando Heráclito, como ele anunciou ali, né? Jung é pernicioso, mas enfim. E na verdade, está em posição direta a eles, assim como o indivíduo enquanto personalidade. É sempre distinto do coletivo. Sua essência consiste precisamente nesta distinção. Toda a psicologia do eu deve excluir necessariamente e ignorar todo elemento coletivo. E vinculada à psicologia do instinto, já que descreve o próprio processo pelo qual o eu se torna diferenciado dos impulsos coletivos. A animosidade característica entre os adeptos dos dois pontos de vista surge do fato de que um envolve necessariamente uma depreciação e rebaixamento do outro. Enquanto não se admitir a radical diferença entre a psicologia do eu e a psicologia do instinto, cada lado vai naturalmente considerar sua teoria como válida universalmente. Isso não significa que a psicologia do instinto não possa desenvolver uma teoria do processo do eu. Pode fazê-lo, mas de uma forma que parecerá ao psicólogo do eu mais uma negação de sua teoria. Por isso acontece que, em Freud, se manifestam às vezes instintos do eu, mas, na maioria dos casos, se contentam com a existência bem modesta. Em Adler, é o contrário. Parece que a sexualidade seria um simples veículo a serviço dos objetivos elementares do poder. De uma forma ou de outra, o princípio adleriano é salvaguarda do poder pessoal que se sobrepõe aos instintos coletivos. Em Freud, é o instinto que faz o eu servir a propósitos, de modo que o eu aparece como simples função do instinto. E aí, eu creio que a gente encerra por aqui. Se quiser fazer um breve comentário, parece que ele está fazendo o mesmo movimento que ele já fez entre tipos psicológicos, especificamente diametralmente opostos, colocando essa dimensão da questão do eu em detrimento a uma suposta psicologia dos instintos e dos impulsos, designando Freud nesse âmbito, né? Só que posteriormente, conhecendo aqui já Jung, conhecendo os aspectos da elaboração, que inclusive ele anunciou a partir de Heráclito, né, dessa anunciação dos tipos psicológicos que oscilam de um oposto ao outro, né, digamos assim, que podem ser designados a partir dessa noção, dessa influência que ele traz de Heráclito, creio que ele vai fazer um movimento nesse sentido, né, e identificar, e ele já anunciou em certo aspecto ali que em Freud vai aparecer de certa forma essa psicologia do eu, e que em Adler também, de certa forma, parece que há uma certa tendência, ou seja, Jung fazendo esse movimento que eu gosto de chamar de pendular, que você chama de dialética, mas eu não gosto muito de utilizar a palavra dialética. Eu acho que há pensamentos dialéticos, mas a dialética em si eu não gosto de utilizar o termo enquanto conceito, nem Hegel, mas enfim, já sabemos dessa história aqui, o pessoal que acompanha, né, de qual é salteado. Mas enfim, eu acho que você pode encaminhar aí os seus comentários sobre essa questão pra gente finalmente encerrar. E aí fica essa questão de Freud para a próxima live.
Vai ficar Freud para a próxima. Eu acho que tem muita coisa que eu posso comentar, mas acho que eu leria esse trecho aqui novamente, Porque o que Jung falou de Freud e de Adler me pareceu razoável, tá? Não é, é uma coisa muito, muito fora do, do, fora do, do, da, da, da realidade, não. Freud realmente coloca o eu como uma produção que acontece no meio ali de instintos biológicos, e há em Freud, Freud faz questão de colocar sempre dois princípios em luta. E houve um determinado período do pensamento de Freud em que esses dois princípios de luta eram os princípios do eu versus os princípios da espécie, o instinto sexual que serve à espécie, à multiplicação da espécie. O próprio Freud gostava dessa oposição, sabe? De lidar com opostos. Só que Freud mantinha os dois, as duas pulsões, e ele sempre fez questão de manter as duas pulsões sempre com uma certa independência teórica um do outro, para manter uma dualidade aí. Jung não, Jung parece que vai para um lado, vai para o outro, mas produz uma coisa no fim com isso, né?
E é justamente isso que ele está criticando, né? Essa oposição, esse antagonismo, que de certa forma Freud também é muito criticado nesse sentido, de fazer essa oposição, né?
Porque em Freud essa oposição é irreconciliável do ponto de vista teórico, embora na prática sempre haja uma manifestação que traz um, sempre traz o outro, ao mesmo tempo. E as duas coisas não se separam uma da outra. Mas, conceitualmente, é irreconciliável. Pelo menos até onde eu consigo interpretar de Freud. Bem, vamos, a gente pode reler esse trecho na próxima. Pode ir, Alberto.
Fica para a próxima. Acho que o tema principal vai passar por essa questão, porque ele começou a falar sobre isso agora.
Beleza. Então, a gente relê esse parágrafo. Na próxima, e aí continuamos.
Enfim, no mais é isso. Obrigado por quem esteve presente, né? As informações seguem na descrição. Os grupos de estudos seguem na descrição. Caso queira ajudar o canal de alguma forma, também está na descrição aí, né? Caso ache que o trabalho aqui é válido, curte, compartilha, envia para os amiguinhos, para quem estiver aí presente, tá? E no mais uma vez, obrigado a quem esteve presente, a quem vai assistir posteriormente também.
Deixa eu mostrar a camisa da gente de novo. Faz o merchandising aí que eu mostro a camisa.
A camisa eu joguei lá embaixo. Aqui, a camisa. Peraí, deixa eu só tirar esse negócio da tela.
Eu tô mostrando, tô vestindo ela.
É porque aqui, se aumentar, fica melhor. Agora sim.
Pronto, filosofia para psicólogos. Cadê? Filosofia para psicólogos. Várias cores. Essa cor roxa é uma das minhas preferidas, mas hoje eu estou usando a azul. Eu tenho uma verde também.
E vai vir outros formatos também, outros materiais, enfim.
E tem o curso, né? Porque todo isso aqui que a gente faz é uma forma de divulgação do curso de filosofia para psicólogos, em que a gente vai abordar um pouco disso tudo que a gente está lendo, e mais ainda. Né? Aquele estudante de psicologia ou psicólogo que quer melhorar aprofundar sua formação, seu conhecimento filosófico, que acha que isso vai contribuir, e contribui muito, será tá aí convidado. E você que tem qualquer interesse em filosofia, está convidadíssimo também para participar do curso. Vai ser lançado, eu acho que vai ser lançado assim que a pandemia terminar, né, Alberto? Alguma coisa por aí, assim. Ou estamos não, em, né? Preparação.
Depende, vamos ver, né? Vamos ver aí como é que vai funcionar, porque talvez, creio que serão em dois formatos. Tem algumas pressupostas, novidades, talvez vindo aí a galope por aí, mas vamos aguardar o acontecimento, né? Enfim, beleza, vamos ver então, como é que vai funcionar. Qualquer coisa a gente divulga aí nas nossas redes. Mas fica a questão, né? Isdubar é real ou não? Vai ler o livro vermelho de Jung. Se você não tem ele, eu tenho em PDF. Quem quiser, eu mando. É só adentrar aqui, ó, os canais aí no Telegram. Eu mando pelo Telegram, porque o arquivo é muito grande. Se você quiser ter acesso, Porque se você for comprar esse livro é mais de R$500, viu? Logo avisando, o livro físico. Sabe qual é? É aquele gigante, grandão. Né? O pessoal vende por aí.
Demais.
Pois é. Então, se quiser, eu mando. E é de graça, viu? Aproveita. Mas enfim, até a próxima. Até a próxima segunda-feira. E valeu.
Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.